Oi, meu nome é Natália e esse é o 206º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente e não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Em algum momento da abertura, dei um sorriso. Porque eu fiz um improviso aqui no meu guarda-roupa. Eu tô gravando em cima de uma caixa onde eu coloco os meus cremes de cabelo, creme de corpo, enfim. Então, meu armário tá aberto, meu guarda-roupa tá aberto. Eu esqueci o tripé na casa da mãe, que faz a identidade visual do Para Dar Nome às Coisas, que faz a captação de imagem do Para Dar Nome às Coisas nos quadros em vídeo, e que também é minha namorada, né? E eu esqueci o tripé lá na casa dela, e eu aproveitei que o armário tava aberto e coloquei uma xícara de café aqui, que eu tava tomando. E aí, achei que tava ficando muito enrolado, nem eu tava me entendendo nesse episódio. E aí, eu aprendi e falei, bom, quer saber, tá muito confuso, eu vou dar fazer um exercício. Aí fui fazer uma corridinha, uma caminhada na rua, e agora voltei pra gravar de novo, só que nesse inteirinho a xícara de café ficou dentro do guarda-roupa aberto, e tá com um cheiro de café, um cheirinho de café, só tem um pouquinho na xícara. E isso me lembrou, esse cheiro de café me lembrou que eu quero aprender a fazer café gelado, porque eu tô apaixonada por café gelado, e aí eu quero aprender a fazer em casa, e aí tava gravando o episódio, veio esse cheiro de café, eu lembrei que eu quero aprender a fazer café gelado, e isso foi uma memória empolgante pra mim, porque eu quero aprender isso, a fazer café gelado, e é uma coisa que eu quero aprender a fazer no feriado, então tô muito feliz. Outra coisa muito feliz que vai acontecer no feriado é o Spotify Podcast Festival, que vai acontecer no dia 4 de novembro, e a gente tá muito feliz, a gente nosso do Para Dar Nome às Coisas, né, eu, Amanda e Vavá, que faz a edição, muito feliz com a possibilidade de encontrar alguns de vocês, de abraçar, de conversar, tenho certeza que vai ser lindo nesse festival. A gente vai fazer uma collab junto com a Lela Brandão, do Gostosas Também Choram, que é um podcast incrível também, e vai ser muito lindo, gente, vai ser muito lindo. Sei que alguns de vocês me escreveram falando que não conseguiram comprar a tempo. Eu fiquei muito triste por vocês também, porque pra mim, assim, a gente colocaria uma mesa com todas as pessoas que gostariam de ir, mas a gente entende também que o espaço tem uma limitação física, né? Já é um espaço bem grande, mas enfim, nem todo mundo conseguiu comprar, mas certamente da próxima a gente vai conseguir fazer esse encontro rolar com todo mundo. Mas tô muito feliz e muito empolgada com a proximidade desse festival e também muito empolgada com a ideia de aprender a fazer café gelado nas pequenas alegrias da vida adulta, assim. Você sabe que isso é uma coisa interessante de observar. Eu percebo que eu tô conectada com a vida, assim, eu percebo que eu tô conectada com a vida mesmo quando eu tenho essas alegrias, quando eu tenho a alegria de... Essas pequenas alegrias, que é tipo, cara, eu quero aprender a fazer café gelado, será que vou saber fazer café gelado? Como é que faz de café gelado? Será que é gostoso fazer café gelado? Eu percebo que eu tô conectada com a vida nesses momentos. Quando eu começo a perceber que eu tô me desconectando dessas pequenas alegrias, assim, dessas coisas que são muito cotidianas, dessas coisas que eu contei no episódio A Vida Além do Extraordinário, né? Que essas coisas ordinárias mesmo, quando eu percebo que eu tô me desconectando disso, eu percebo que eu preciso me chamar pra uma conversa e falar, Natália, o que que tá pegando? O que que tá acontecendo, minha filha? onde é que tá escapando sua energia, assim? Onde é que tá sua cabeça nesses últimos tempos que você não tá conseguindo desfrutar ou ter prazer com essas pequenas coisas? E aí eu preciso me chamar pra uma conversa e falar, o que que a gente pode fazer pra melhorar isso? O que a gente pode fazer pra que a existência caiba melhor na sua pele, assim? O que que tá dentro do seu possível que você consegue fazer hoje, agora, nesse momento? Tem um episódio para uma das coisas que eu gosto muito, que eu acho que é... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. Eu acho que no episódio Felicidade e Percurso, que é um episódio que eu gosto muito, mas pode ser no Sincronia, Felicidade e Ser o Possível. Eu acho que talvez seja nesse, no Sincronia, Felicidade e Ser o Possível. Que é uma pergunta que eu trouxe nesse episódio, que eu gosto de me fazer de tempos em tempos, que é o que que eu posso fazer hoje, nesse momento, que pode deixar minha vida um pouco mais confortável. E eu não tô falando de coisas megalomaníacas não, gente. Tô falando assim de, cara, será que eu posso, será que se eu dormir mais cedo e ficar menos tempo no celular vai me deixar um pouco mais confortável? Por um tempo, e tem sido essa a minha decisão, assim, de dormir mais cedo, de em vez de ficar rodando o feed no Instagram, dormir mais cedo, ou ir pra cama e ler, ou ir pra cama e ouvir uma música, ou ir pra cama e, sei lá, ficar olhando o teto branco, assim. Falando sobre essas pequenas perguntas que levam a gente mais pra perto da gente, assim, né? Ou se perguntar, cara, eu tô ficando tão sem energia e tudo bem, né? Todos nós temos uma rotina intensa, enfim, mas onde é que... Como que eu fecho essa torneira, assim, sabe? Essa água que tá rolando, assim, essa energia que tá escapando e que não precisava escapar, como que eu fecho isso, assim? É parar de consumir conteúdos que drenam a minha energia? É parar de alimentar relações ou parar de alimentar pensamentos negativos e intrusivos que me fazem mal? O que, que eu posso fazer, sabe? E aí eu acho massa, o que eu acho mais legal, assim, das perguntas é porque as respostas são múltiplas, né? Eu acho que autoconhecimento é se deparar com as perguntas e saber que ela é sempre de múltipla escolha. As perguntas do autoconhecimento, elas são sempre de múltiplas escolhas, porque a resposta que eu vou dar faz sentido pra mim e pra minha vida, a resposta que você vai dar faz sentido pra você e pra sua vida, e por isso que também é um processo que não dá pra terceirizar, porque o importante e o mais bonito é que as respostas, elas precisam fazer, antes de tudo, sentido pra gente. E isso é muito... muito legal, assim. Tava conversando, inclusive, recentemente com o Dé. Esse fim de semana a gente tava conversando e eu tava contando pra ele que uma das coisas que eu mais gosto de ouvir o Pós-Jovem, que é o podcast que ele faz, entrevistando pessoas diversas, é me deparar muitas vezes com ideias, com percepções de mundo que, por vezes, eu... Nossa, são muito parecidas comigo. E tem outras ideias que não são parecidas comigo e que nesse desencontro eu consigo me lembrar que cada pessoa é um mundo. E aí eu vi o Pós-Jovem, sempre pra mim é esse exercício bonito de pensar, caramba, tem pessoas que se parecem muito comigo, mesmo não sendo eu. E por isso faz todo sentido que elas sejam muito diferentes em alguns momentos, porque elas não são eu. E acho que isso que é mais legal também do autoconhecimento, porque não dá pra terceirizar. A gente precisa encontrar os nossos próprios caminhos e as nossas próprias respostas, né? Mas você sabe que eu trouxe um tema hoje pra mesa do Paradando Minhas Coisas, que é um assunto que eu falaria certamente numa mesa de bar física, sabe? Eu acho muito que o problema das coisas, às vezes, é divã de psicanalista, às vezes é sofá de casa e às vezes é mesa de bar. Eu acho que ele transita nesses três cenários, assim, nesses três momentos. Mas hoje, certamente, é um assunto que eu falaria numa mesa de bar, assim, é uma parada que eu entendi nos últimos anos e que tem me feito muito bem quando eu consigo colocar ela em prática, então eu espero que faça sentido pra você também. Boa audição. Você sabe que há muito tempo atrás eu assisti um filme, que eu não sei qual que é o nome do filme. Eu não saberia te dizer quem fez o filme. Eu lembro de uma cena desse filme. Quem senta bastante tempo na mesa do Paradando Minhas Coisas sabe que isso é muito comum. Que eu lembre de trechos de filmes ou de falas que foram ditas, mas não lembro exatamente onde. Porque geralmente, quando eu assisto esses filmes, eu tô assistindo ali muito despretensiosamente. E aí, termino de ver, desligo a televisão, calço meu chinelo, vou viver, né? Vou viver a vida. E aí, corta pra 5 anos depois, uma cena desse filme estaciona na minha cabeça quando eu tô tentando pensar em outra coisa, ou quando eu tô tentando elaborar outra coisa. E aí, essa cena ilustra aquele processo. É exatamente por isso que, às vezes, eu não guardo os nomes dos filmes. E também por causa da minha memória, que é muito seletiva para algumas coisas. Para algumas coisas eu gravo, porque antes de tudo elas estão no meu corpo e tem outras coisas que passam, né? Mas eu lembro de uma cena de um filme, e talvez não seja uma cena literal, talvez seja a cena do filme que ficou no meu corpo, mas é uma cena de um filme que é uma mulher e um cara sentados numa... no tipo de uma muretinha de uma cidade praiana, e ela tá contando para esse cara... Do processo dela de término de uma relação que por muito tempo foi muito importante pra ela, que por muito tempo valeu muito a pena, que por muito tempo foi um encontro, de fato foi um encontro que foi muito encontro, mas que de repente começou a ser um desencontro muito desencontro, daquele que não tem mais encontro, que é só desencontro, né? Acho que as relações, de modo geral, elas são marcadas por encontros e desencontros. Qualquer relação é marcada por encontros e desencontros, né? Porque a gente vai mudando enquanto a gente tá se relacionando. Mas as relações que perduram, elas são relações que há encontros e desencontros, né? Então, que há o encontro e vem o desencontro, e depois você se encontra de novo. Mas quando a coisa acaba, a coisa fica só desencontro, né? Por mais que você ame aquela pessoa, às vezes você ama aquela pessoa, mas você não consegue mais se encontrar com ela. Ou a outra pessoa não consegue mais se encontrar com você, né? E por vezes é um processo difícil e duro esse término, porque é isso. Porque há muito desencontro numa relação que houve antes muito encontro, né? Mas ela tá contando isso, ela tá dizendo, cara, foi uma relação muito boa pra mim, eu amava muito essa pessoa, eu gostava muito dela. E agora eu tô num processo de luto, de me desapegar disso que foi. Eu desconstruí cada pedaço dessa relação, né? Cada coisa que eu construí, eu desconstruí. E agora eu preciso seguir, preciso continuar, mas tá difícil pra mim. E aí esse cara, que é muito amigo dela, fala, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer um ritual, vamos fazer um ritual aqui, nós dois. Daí ele pede pra ela escrever as coisas que ela quer deixar, as coisas que ela quer deixar ir embora. Pede pra ela escrever num papel, ele tem um bloco de notas no bolso, e aí ele tira desse bolso um bloco de notas, e ela escreve ali as coisas que ela quer deixar ir. E aí ela escreve ali que ela quer deixar ir, trazendo coisas que eu imagino que ela tenha dito, porque eu não lembro literal a cena, mas ela escreve ali que ela quer deixar aí a esperança de que aquilo poderia ser diferente. É uma frase que a Viola traz no livro dela, né? Que perdão é desistir da esperança de que o passado pode ser diferente. E aí ela escreve ali no papel que ela tá desistindo da esperança de que aquela relação poderia ter sido outra coisa, porque aquela relação foi o que ela pôde ser, foi o que deu conta de ser, foi o que aquelas pessoas deram conta de existir. Ela escreve ali no papel, ela escreve que ela não quer mais alimentar a ilusão de que se ela tivesse feito tal coisa, talvez as coisas seriam diferentes, porque aquela é a história dela. E aí, quando ela termina de escrever, ela fala, pronto, terminei de escrever. E aí o amigo dela fala, agora você vai dobrar o papel. Você vai picar o papel em muitos pedacinhos pequenos. A gente vai guardar esse papel no bolso e quando a gente chegar na sua casa, a gente vai fazer uma pequena fogueira e a gente vai queimar isso. É como simbologia de que aqui encerra um ciclo para que a gente comece outro. Como simbologia de que aqui a gente foi até onde deu e que agora não existe mais caminho. A gente precisa seguir. E ela faz isso. E eu lembro que quando eu assisti esse filme, eu fiquei primeiro muito impactada, né? Achei bonito aquilo, achei uma simbologia bonita. Em outro momento, passado alguns anos, essa cena voltou na minha cabeça e aí eu achei meio bobo, assim, porque eu falei, cara, a gente quando vai vivendo, a gente sabe que queimar um papel com coisas escritas não transforma o que a gente sente dentro, né? É uma simbologia legal, mas não muda. Mas aí, passado mais um tempo, eu voltei pra essa cena de novo e falei, cara, isso é bonito, né? Porque rituais como esse, que seja o ritual de escrever tudo num papel e queimar o papel, que seja o ritual que uma grande amiga tem de cortar o cabelo quando ela tá precisando de coragem, porque é um jeito dela se olhar diferente, de se reconhecer diferente, se reconhecer pronta pra mudar, pra transformar, que seja o ritual de sentar na mesa, e era um ritual que um colega meu, na verdade, de trabalho tinha anos atrás, que ele sempre quando ele ia almoçar, ele ia comer, ele colocava um guardanapo quadriculado em cima da mesa, colocava a marmita no centro da mesa recém-esquentada, colocava os talheres do lado da marmita, passava uma perna depois a outra por cima do banco, sentava e aí ele começava a comer. Enfim, independentemente de qual ritual a gente faça, eu acho que tem uma força no ritual, que é a força de você decidir intencionalmente o que você quer deixar para trás. Hoje eu olho para esse tipo de ritual com esse tipo de olhar, assim, que acho que é uma junção desses dois olhares que já foram meus, que é uma perspectiva, que é um olhar que é fazer um ritual, escrever num papel as coisas que você quer deixar para trás e queimar, cortar o cabelo, tomar um banho de mar, sei lá, escrever uma carta para você do futuro, como já foi um ritual que eu fiz, que eu vou contar hoje. Não muda geograficamente a sua situação, não muda talvez o que você tá sentindo, talvez você termine de fazer esse ritual e continue sentindo a mesma coisa, mas muda a intenção. Eu acho que isso que é lindo, cara, isso que é muito bonito dos rituais, muda a intenção, muda a forma e a disposição com que você vai olhar para aquilo. Eu acho que tem uma coisa do ritual que é muito bonita, que é você olhar para uma coisa, você fazer algo e olhar para esse algo e pensar: a partir de agora eu me comprometo a todos os dias deixar isso para trás. Eu sei que esse pensamento vai vir, mas eu me comprometo a deixar isso para trás. Eu sei que essa memória vai vir, mas eu me comprometo a não alimentar mais isso. Eu sei que essa vontade vai vir, mas eu me comprometo a não ir lá ver, porque eu me comprometo a deixar isso para trás. E aí eu acho que tem uma outra coisa bonita no ritual, que é você olhar. Eu acho que a gente tem muito hábito de dizer e de se perguntar o que a gente quer deixar para trás, mas muitas vezes a gente se pergunta pouco o que a gente não quer mais deixar para trás. A gente se pergunta muito o que eu quero deixar para trás, o que eu quero levar. Mas a gente se pergunta pouco o que eu não quero mais deixar para trás, o que eu não quero mais deixar de lado, né? O que eu não quero mais negligenciar, o que eu não quero mais negar, o que eu não quero mais tolerar, o que eu não quero mais deixar para trás. E aí é muito bonito, porque acho que é nesse momento que às vezes a gente se percebe que a gente não quer mais se deixar de lado. A gente não quer mais se colocar em segundo plano. Então, hoje eu olho para essa cena dos rituais e eu vejo muita beleza nisso. Porque eu acho que tem a ver com intenção. Eu acho que tem coisas que a gente faz que realmente não mudam. Eu não acredito em magia na vida, né, gente? Sou uma jovem mística, mas eu não acredito em magia. Eu acredito que as coisas, elas são construídas passo a passo, em caminhos que são menos lineares do que a gente gostaria. É um sobe e desce tremendo, é um vai e volta tremendo. A gente decide uma coisa e depois logo em seguida percebe que talvez não era a melhor decisão e aí a gente refaz o caminho. Ou a gente aposta numa coisa e a coisa não se dá como a gente gostaria, a gente precisa apostar em outra coisa. Então eu não acredito em magia. Ritualizar recomeços, eu acho que isso é o que eu tô querendo dizer. Eu acho que ritualizar os nossos recomeços tem uma força de intenção, de intencionar, de dizer para si e para a vida o que a gente quer a partir de agora. Não sou uma pessoa que pensa muito em rituais, né? Não sou uma pessoa que ritualiza muito. Essa coisa, por exemplo, de cortar o cabelo. Tem muitas pessoas que têm esse hábito, né? De quando tá precisando mudar de perspectiva, quando quer entrar num novo ciclo, quando se percebe num caminho do autoconhecimento que tá... Que a pessoa mesmo se percebe que tá mudando, que quer mudar, vai lá e corta o cabelo, como essa ritualização desse novo ciclo, né? Desse novo momento. Tem pessoas, por exemplo, que quando estão se sentindo muito pesadas, vão lá e tomam um banho de mar ritualizando isso. Fazendo um ritual de, cara, a partir de agora, é o que eu falei no episódio da semana passada, né? A partir de agora, eu vou olhar para as caixas que eu tenho carregado, que eu tenho levado de mudança em mudança, de versão em versão, e eu vou deixar algumas caixas que não são minhas mais, que são de versões passadas, mas que não fazem mais sentido para mim. Então, tem pessoas que são muito dos rituais. Eu nunca me senti uma pessoa que ritualiza coisas, eu nunca tive rituais marcados, assim, nesse sentido, né? E quando eu tô falando de ritual, eu tô falando desses rituais cotidianos, né? Ordinários, rotineiros, é disso que eu tô falando. Mas, quando eu olho pra trás, eu vejo a importância de alguns rituais, assim, eu vejo como foi importante pra mim ter ritualizado algumas coisas, e acho que é um deles eu gostaria de contar aqui pra vocês. Acho que foi no final do ano passado, eu tava sendo muito... Eu não sei se você tem essa mesma impressão, eu tenho muito essa impressão na minha vida, mas eu tenho a impressão de que, às vezes, a vida é como uma televisão, que você vai mudando de canal, mas parece que quase todos os canais estão falando da mesma coisa. Eu acho que tem momentos da vida que a vida vira meio que monotemática, assim, no sentido de nos chamar pra algumas coisas. De repente você tá, sei lá, tempos atrás, pra mim, esse tema que a vida parou era muito a espiritualidade. Então, parecia que eu tava o tempo todo em volta com esse tema, assim, parecia que tudo me chamava pra esse tema. Eu não quero muito entrar no mérito do que acontece quando isso acontece, se é a gente que produz isso, né? Se é a gente que, de algum modo, começa a reparar constantemente nisso, se é a própria vida, né? A magia da vida, essa coisa que a gente não explica, que produz um pouco disso. Não sei, só sei que isso acontece comigo e talvez aconteça com você também. Mas eu lembro que tempos atrás era a questão da espiritualidade. Antes disso, já foi também uma questão de conseguir verbalizar as coisas que eu acreditava. Então, parecia que tudo me chamava para esse lugar. Parecia que tudo me cutucava nesse lugar. E aí, você vai falar ou não vai falar, sabe? E aí, no final do ano passado, eu comecei a perceber que a vida, essa televisão que quando eu mudava de canal, se num tempo ela tinha sido sobre verbalizar, então parecia que toda vez que eu mudava de canal, eu tava falando sobre isso. Tentava mudar, falar de outra coisa, voltava para esse assunto. Né? Se outro tempo foi sobre espiritualidade, que era essa televisão que todo canal que eu mudava falava sobre espiritualidade, essa ressignificação da espiritualidade, né? Que não é religiosa, mas mais espiritualizada mesmo. Se em outras épocas já tinha sido isso, no ano passado começou a ser sobre coragem. Comecei a me ver em situações e me ver em contextos em que tudo me pedia coragem. Sabe? Coragem, principalmente na área profissional, coragem. Tudo parecia que voltava para esse mesmo assunto. E a real é que eu acho que a gente tem alguns medos, né, que a gente que atravessam todas as nossas versões. Então, é isso, né? Eu acho que a gente vai mudando ao longo da vida e a gente vai passando bastão, né? Como uma corrida de bastão mesmo, eu sempre falo isso. A nossa versão de hoje passa o bastão pra nossa versão de amanhã, de 2 anos depois. Enfim, a gente vai sofrendo mudanças, a gente vai tendo encontros, a gente vai tendo, vivendo coisas que vão nos mudando, mas eu acho que tem medos que vão acompanhando todas as nossas versões. E eu acho que quanto mais antigo é um medo, mais forte ele é. Eu tenho essa sensação, eu não sei se ela é cientificamente comprovada, mas na minha experiência, me parece que é isso, assim, quanto... Porque medo que não é tão forte, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se transformando e a gente vai vencendo alguns medos. Mas tem medos que são muito fortes em nós, que parece que são muito cristalizados. E era nessa situação que eu tava quando cheguei no final do ano passado, quando tudo tava me chamando a ter coragem, a assumir algumas coragens profissionalmente. E eu tava com muito medo, gente, porque era um medo grande. Era um medo que tava acompanhando todas as minhas versões. Era como se todas as minhas versões tivessem mudado, né? Pensando usando aqui uma imagem, né? Como se a gente tivesse mudando de casa a cada nova versão, né? Mudando de endereço a cada nova versão, mas todas as nossas versões estivessem carregando uma caixa, e dentro dessa caixa tivesse um medo. Então, a gente ia nesse caminho de mudança, se desfazendo de algumas coisas, comprando outras, vendo que não faziam sentido algumas coisas, vendo que fazia sentido outras, mas essa caixa do medo acompanhava todas as versões, até que eu cheguei no fim do ano passado e me senti, assim, numa encruzilhada. Porque ao passo que o medo tava lá, esse chamado pra coragem começou a aumentar. Convites começaram a aparecer, oportunidades começaram a aparecer e eu tive que olhar pra esse medo. Comecei a sentir que esse medo tava muito acuado. E aí aconteceu uma coisa muito bonita em relação ao ritual, que era o que eu queria trazer aqui hoje. É que num dia eu tava... A sensação era como se eu estivesse sentada no sofá e eu estivesse mudando de canal, e ao passo que a televisão antes, né, falasse desse medo e dessa coragem, portanto, um a cada, sei lá, 5 canais, a sensação que eu tava é que parecia que todos os canais estavam falando disso. Era como se eu não conseguisse mais fugir desse assunto. Eu saía pra tomar um café e pumba, tava esse assunto. Eu ia ler um livro e pumba, tava esse assunto. Eu ia ver uma série e pumba, tava esse assunto. E aí eu comecei a me sentir como se fosse numa bifurcação em que eu precisava escolher qual caminho eu ia seguir. Se eu pegava o caminho em que eu ia continuar levando essa caixa, né, pros outros lugares, pras outras mudanças, ou se eu ia tentar de algum jeito largar essa caixa. E aí, enquanto eu tava tentando decidir isso, eu tava sentada no sofá, lembro como se fosse hoje, a minha intuição falou, assim, minha intuição falou, escreve uma carta pra você, escreve uma carta pra sua nova versão. E aí, meio que sem questionar muito, eu levantei do sofá, fui até a gaveta do escritório, peguei um caderno e escrevi uma carta. E escrevi uma carta falando com o meu medo e com a minha esperança. Porque eu acho que, eu não sei você, mas eu percebo que pra mim, diante de alguns chamados da vida, o que me prende a ciclos antigos, geralmente, ou é o medo ou a esperança. Ou as duas coisas, né? O medo no sentido de mudar e das coisas não se darem como eu gostaria, ou de não darem certo. O medo de abandonar o que é seguro pra assumir uma coisa que não é tão previsível. O medo sei lá, de não ser validada, de não ser aprovada, o medo de me arrepender do que eu decidi, o medo de da coisa nova que eu escolher não ser tão boa ou ser pior do que eu tava vivendo, enfim. E a esperança, que eu acho que é uma das coisas que pega muito pra mim, acho que é um sentimento meio que universal nesse sentido, que é a esperança de que as coisas vão se transformar. Então, sabe aquela coisa assim que você tá assim, que era um pouco do que eu tava vivendo? Eu tava há 2, 3 anos querendo fazer alguns movimentos profissionais, mas com medo de fazer esses movimentos, né? Com medo das consequências, das coisas não darem certo, porque eu não tenho a ilusão de que tudo que eu vou apostar vai dar certo. Eu sei que sempre é uma aposta, que pode dar certo e pode não dar. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse medo, tinha uma esperança de que as coisas fossem acontecer sem eu precisar me mexer, sabe assim? Tinha uma esperança de que as coisas magicamente fossem se organizar sem que eu levantasse e fosse atrás delas, assim. Então eu fui tocando mais ou menos nesse medo e nessa esperança, né? Colada isso, então levando essa caixa para todas as mudanças, até que um momento eu falei, cara, não dá mais. E aí foi nesse momento que minha intuição soprou. E aí eu escrevi uma carta pro meu medo e pra minha esperança. Pro meu medo dizendo, que acho que isso é um ponto importante que eu acho que vale muito dizer, assim, é muito importante a gente dar nome às nossas coisas, porque nomear aquilo que a gente tá sentindo é nomear também o que impede a gente de se movimentar. E aí quando a gente nomeia o que nos impede de se movimentar, a gente pode, num processo de muita tentativa, autocompaixão e generosidade, porque as coisas também não se resolvem magicamente, de novo, a gente pode mergulhar nisso e ir desatando esse nó bem devagarinho. E aí, lembrei agora de uma fala da, acho que é da Adriana Calcanhoto, eu acho, que ela diz que uma coisa que ela aprendeu fazendo crochê é que se você puxar a linha, ela arrebenta. Então você tem que ir desatando o nó muito devagarinho pra linha não arrebentar. Então eu acho que é um processo assim, né? Mas eu lembro que eu escrevi uma carta, e aí nessa carta eu escrevi pra Natália de 5 anos, mas depois, né? Falei, daqui 5 anos, talvez eu abra essa carta. E se eu apostar nisso, né? E se eu realmente me movimentar e as coisas não derem certo, eu vou abrir essa carta também. Porque nesse processo eu entendi que o que eu tava com medo era das coisas darem errado. E o que eu tava com medo era de desistir da esperança de que as coisas iam se transformar sem eu mudar. E aí eu chegar lá na frente e falar, putz, eu poderia ter esperado. E aí eu escrevi uma carta, colocando nessa carta os motivos pelos quais eu tava fazendo aquele movimento. Escrevi uma carta dizendo qual era a minha situação naquele momento, dizendo o quanto eu tava sentindo insatisfeita, né, com a minha paralisia naquele aspecto, das coisas que eu tava perdendo, assim. E aí eu lembro que quando eu terminei essa carta, eu fechei essa carta, coloquei no fundo da gaveta e disse pra mim, eu só vou abrir essa carta caso eu me arrependa dessa decisão. Caso eu me arrependa dessa decisão, eu vou poder acessar os motivos pelos quais eu tomei essa decisão. Se eu me arrepender dessa decisão, eu vou poder sentar numa mesa de bar, numa cafeteria com a Natália que tomou essa decisão e vou poder escutar ela. E o meu compromisso agora, e que eu transfiro pra Natália, que pode se arrepender dessa decisão, é de que a gente vai ter compaixão. E eu acho que foi um dos movimentos e um dos rituais mais bonitos que eu fiz e que eu tenho consciência de que eu tenha feito, né? Porque foi um ritual pautado na minha intuição, né? Que foi uma coisa que foi um sopro, assim, e que eu consegui escutar. Mas também foi um movimento bonito, porque quando eu consegui ritualizar, quando eu consegui dizer, então tá, estão aqui todos os motivos pelos quais eu tô tomando essa decisão, e caso me arrependa, eu vou ler esses motivos e vou respeitá-los. Eu posso até não concordar, mas eu vou respeitá-los. Isso me fez me movimentar. Foi isso que fez com que eu conseguisse seguir em frente. There's something about the way she laughs, and the way she always dances, when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go, I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Ter um envelope dentro da gaveta com uma carta com a Natália que tomou aquela decisão me acalmou, porque eu acho que eu tinha muito medo de me arrepender, né? De me arrepender de ter me movimentado, porque é isso, quando a gente pensa no medo faz o quê? Ele nos protege, né? Então eu passei muitos anos me agarrando nesse medo como se ele fosse um bote salva-vidas, né? E aí quando eu abro um pouco mão desse medo, não abro mão desse medo, mas eu decido negociar com ele, eu tô também negociando, eu tô também dizendo pra ele, olha, você não precisa me proteger tanto, porque você tá me protegendo tanto que eu tô deixando de viver coisas que eu gostaria de viver, né? Então, eu negocio também um pouco dessa proteção, né? E vou pra vida de outro jeito. E aí ter essa carta, caso desse tudo errado, ter essa carta, caso as coisas não acontecessem do jeito que eu gostaria que elas acontecessem, me deu uma segurança de ir pra vida no sentido de, cara, se der tudo errado, eu vou saber quais foram os motivos pelos quais eu caminhei. Porque às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente toma decisões que foram muito importantes pra gente, muito importantes pra algumas versões, e aí a gente vai pra vida e dá tudo errado, ou as coisas acontecem de outro jeito, e a gente passa a se culpar por ter tomado essa decisão, né? Porque a gente não tem acesso aos motivos pelos quais a gente decidiu aquilo. Esse ritual pra mim foi muito, muito, muito importante nesse sentido, e foi muito importante porque, até agora, não quero dizer que as coisas aconteceram do jeito que eu imaginei, porque algumas não aconteceram, mas hoje eu percebo o quanto eu catastrofizei muitas coisas, assim. Eu acho que o medo faz isso, né? Acho que quanto mais a gente não lida com os nossos medos, mais ele vai virando uma coisa muito grande. E aí mais a gente vai imaginando coisas horríveis. Então nada do que eu imaginei de horrível aconteceu. E pelo contrário disso, eu vivi coisas muito legais com esse movimento. Não tô querendo dizer que tudo vai dar certo, porque não vai, né? Tipo, tem coisas que realmente não vão dar certo. Mas o que eu quero dizer, e acho que é menos sobre resultado que eu tô dizendo, é mais sobre ritualizar novos começos, sabe? Sobre encontrar formas de intencionar o que a gente quer para aquele novo ciclo. E aí, repito, né? Eu acho que fazer pequenos rituais não vai transformar geograficamente a nossa vida, não vai transformar a nossa vida numa grande numa grande novela das nove. Não vai fazer da nossa vida uma vida roteirizada e bem escrita por um bom roteirista, não vai. Mas eu acho que muda a intenção. Eu acho que é sobre acender uma vela e entrar num banho e decidir, cara, enquanto eu estiver nesse banho, eu vou estar decidindo mentalmente que eu vou deixar algumas coisas pra trás. Já contei, acho que aqui, mas teve uma época difícil, assim, desafiadora profissionalmente, tempos atrás, anos atrás. Todo dia que eu chegava em casa, eu tomava banho, banheiro escuro, desligava a luz do banheiro, entrava no chuveiro, tomava um banho quente e eu ia passando, assim, a mão nos meus braços, nas minhas pernas, como se eu estivesse jogando aquilo fora, sabe? Como se eu estivesse decidindo o que eu não queria no meu corpo, né? E eu fazia isso diariamente, um ritual diário, e pra mim foi uma coisa que foi muito importante pra eu conseguir me sustentar durante aquele período, assim, sustentar emocionalmente, fisicamente. Foi um período muito importante, assim. É isso, queria trocar essa ideia com vocês sobre ritualizar novos começos, porque a gente tem falado muito sobre ciclos aqui no Prada nas Minhas Coisas, né? Os últimos episódios acho que foram bastante sobre isso. E acho que é muito importante ritualizar novos começos. E eu tô falando de coisas pequenas mesmo e bobas, mas que são, no fim, as que mais importam. Acho que coragem é uma coisa que eu venho tratando muito, assim, olhando muito no meu processo de autoconhecimento. E eu lembro que teve uma época que eu queria ter mais coragem, assim, mais coragem pra ir pra vida, assim. E eu lembro que nessa época, quando tomei essa decisão, eu tinha recebido um convite e que em outro momento eu certamente falaria não, e que naquele momento eu usei esse convite pra ritualizar esse novo começo de coragem, sabe? Eu falei, eu vou, eu sei que num outro momento eu não iria, eu sei que numa outra fase eu não iria, mas eu vou ritualizar esse novo começo pra fazer essa outra coisa. Então é isso, eu acho que diante de novos começos, de novos caminhos, de coisas que são geográficas ou não geográficas, diante de desejos de, cara, quero ter mais coragem, quero ser uma pessoa que mergulha mais pra dentro, quero romper relações que não fazem mais sentido, quero mudar de trabalho, quero mudar de casa, quero sustentar minhas decisões, enfim, independentemente do que a gente queira nesse momento, do que a nossa versão queira nesse momento, eu acho que vale demais ritualizar esse novo recomeço, sabe? E ritualizar esse novo recomeço fazendo algo que represente aquilo que a gente quer. Claro, sendo generoso com a gente mesmo, acho que isso é importante. Mas também se perguntando, né? Então, assim, no meu caso foi essa carta, foi escrever isso. Mas também se perguntando o que que eu quero levar e o que eu não quero mais deixar de lado. Eu acho que isso é uma boa pergunta. O que eu não quero mais deixar de lado, eu acho que isso ajuda nos novos recomeços, assim. ter claro, ter em mente o que a gente não quer mais deixar pra trás, sabe? As escolhas que eu tô fazendo, elas incluem aquilo que eu quero pra esse novo começo. Eu acho que isso é uma representação bonita, e se lembrar que os rituais, eles são uma representação de um novo recomeço, mas na vida real, o recomeço é todos os dias, né? Eu já falei essa história aqui, mas eu gosto muito dela, que teve uma época, tempos atrás, que eu tava lendo um livro sobre meditação, que é Atenção Plena. Acho que é Atenção Plena o nome do livro, isso, que vem um CD e tal. E aí tem uma história que é muito maravilhosa, que é um cara que ele quer aprender a meditar. E aí ele fica muito angustiado, porque ele tá meditando, e aí a cabeça dele viaja, e aí ele percebe que viajou, e aí depois ele volta de novo, e aí ele fica muito frustrado, e aí ele vai conversar com um cara. E ele fala, putz, eu não consigo me concentrar. E aí o cara fala, sabe qual é a diferença entre um meditador amador, né? Um meditador que começou... Não sei se a palavra amador é boa, mas um meditador que começou agora e um meditador que medita há muito tempo. É que o meditador que medita há muito tempo, ele aprendeu a recomeçar. Essa é a única diferença. Porque a cabeça do meditador que medita há muito tempo também viaja. Também começa a meditar e depois tá pensando no almoço. Também acontece, só que ele aprendeu a recomeçar. E eu acho que isso é muito bonito também, né? É fazer os rituais... Entender que eles têm a ver com a intenção, né? E não com uma mudança radical. Tem a ver com onde a gente coloca a nossa energia, onde a gente está canalizando o nosso olhar. Tem a ver com a intenção e a disposição de fazer aquilo diferente. Mas entender também que o recomeço é todos os dias, assim. Que a gente vai dar um passo e aí depois a gente... Putz, não acredito que eu fiz isso de novo. E aí é mais um passo, né? Mas entender o ritual e olhar pro ritual também como um caminho que começou. E isso que é lindo, né? A gente pode se perder do caminho, a gente pode pegar atalhos, a gente pode, sei lá, se distrair. Mas o ritual é aquele ponto da estrada em que o caminho começou. Pra finalizar, eu lembro de uma história que a Riane Leão, que é... Gente, vocês não conhecem a Riane Leão? Vocês estão perdendo, assim, uma potência, sério. Ela é muito maravilhosa, eu sou muito fã dela. Ela escreve muito, ela é uma escritora muito incrível, assim. E ela deu uma entrevista pro podcast O Corre Delas, com a Luanda Vieira, que também é maravilhosa. As duas são incríveis. E aí a Riane conta uma história que é muito linda e eu acho que tem muito a ver com ritual. Ela conta que... Ela tá vivendo, acho que ainda tá, não sei, mas no podcast ela conta que ela tava vivendo um processo de ressignificação, assim, um processo que foi difícil pra ela emocionalmente, um rompimento. E aí ela comprou um bolo, que era o bolo dela preferido, e pediu pra decorar esse bolo com umas borboletas, que tem a ver com a espiritualidade dela. E esse bolo, pra ela, foi uma representação da celebração de um novo começo. E aí ela falou, eu não tô curada ainda, mas esse bolo representa a minha cura. E eu achei isso tão bonito, cara, porque acho que é isso. Tem a ver com a intenção. Os rituais, ritualizar novos começos, ritualizar recomeços, não tem a ver com tirar com a mão aquilo que a gente tá sentindo. Mas tem a ver com intencionar, tem a ver como um corredor. Não começa a correr só porque ele decidiu correr, mas ele, quando ele decide correr, ele se coloca na pista. Ele não faz uma maratona só porque ele decidiu fazer uma maratona, mas quando ele decide fazer uma maratona, ele se coloca na pista. E aí vão ter momentos que ele vai correr muito, vai precisar descansar, vai ter momentos que ele vai se lesionar, vai ter momentos que ele vai se arrepender de ter corrido. Mas aí no momento que ele se arrepender de ter corrido, ele pode recorrer à carta. Ele pode recorrer a essa carta e relembrar os motivos pelos quais ele começou a correr. E aí tem uma coisa muito linda, muito, muito, muito linda, quando a gente entende que a vida não é linear. Esse corredor, quando ele tá correndo, e aí ele se arrepende por ter corrido, e aí ele recorre à carta pra entender os motivos pelos quais ele começou a correr, ele pode, porque a vida não é linear, e não é só pra frente, não é uma linha reta, ele pode olhar pros motivos dessa carta, e ficar muito feliz e relembrar, e entender que ele continua acreditando naquilo, ou ele pode ler essa carta e falar, putz, mas eu não acredito mais nisso. E aí ele pode se retirar da pista. E por isso que é bonito também... Diante de grandes decisões, ou de pequenas decisões, não importa, mas daquilo que importa pra gente, no fim das contas, ritualizar. Ritualizar e escrever, eu acho. Eu acho que pra mim é importante escrever os motivos pelos quais eu fiz determinados caminhos, até pra que eu consiga me desapegar deles, né? Mas tudo bem também, eu acho. Tem vários processos que eu não escrevi, que eu não ritualizei, mas quando eu fecho os olhos, eu consigo lembrar por que eu comecei a fazer aquilo. E aí eu posso ou dizer pra mim mesma, nossa, massa, continua acreditando nisso. Ou eu posso me abraçar e dizer, cara, eu tô ligada que foi muito importante pra você, mas a nossa versão agora olha pra isso e decide que isso é uma coisa que a gente vai precisar deixar, até porque a gente possa viver outras coisas. É isso, gente, é tudo isso, eu falei muito, mas queria muito trazer essa coisa pra mesa do bar, porque eu acho que ritualizar novos começos é muito importante, né? Recomeçar é muito importante, entendendo que a gente nasce uma vez só, mas renasce muitas vezes, né? A gente nasce uma vez só, mas morre e nasce metaforicamente muitas e muitas vezes na vida, assim. E poder renascer é uma potência, assim. E eu, como tendo, às vezes, me apegar a alguns ciclos, eu sou dessas pessoas que tem essa estrutura meio apegada, às vezes, pra mim, ritualizar é muito importante, assim. Porque é também um momento em que, quando cabe, é agradecer o que foi. Dizer, cara, muito obrigada por ter sido muito importante pras minhas versões passadas. Mas agora eu preciso abrir espaço pra outras coisas. E minha intuição parcerona, em alguns momentos, me ajuda demais. Então, aqui é um convite pra você também ouvir sua intuição, ritualizar os seus novos recomeços. E com compaixão nesses novos começos. E é isso, poder também visitar as decisões que você já tomou e ver se elas fazem sentido pra você. E acho que isso também é um bom exercício de se haver de novo com a nossa ciclicidade, né? Que a gente falou no último episódio. É isso, gente. Obrigada pela sua companhia até aqui. Se você gostou, se fez sentido pra você e você quiser, puder conseguir compartilhar nas suas redes sociais, eu vou ficar muito feliz. Se você quiser contar pra gente como te chegou esse episódio, tanto aqui na caixinha de perguntas do Spotify, quanto lá na capinha do programa As Coisas, no Instagram, eu vou ficar muito feliz também. E se você puder, quiser conseguir apoiar nosso trabalho no Apoia-se, a gente vai ficar muito feliz também. É isso, um beijo e até semana que vem.